Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. A alimentação alternativa, aquela em que há o aproveitamento integral dos alimentos, utilizando talos, ramos, folhas, sementes, cascas e raízes, que contém consideráveis quantidades de nutrientes e que normalmente são desprezados tanto no processamento dos produtos quanto no preparo das refeições, pode melhorar sensivelmente o desempenho nutricional e o desenvolvimento das crianças e da população em geral, ao favorecer a ingestão de alimentos com nutrientes necessários para uma vida saudável. Para ingerir alimentos saudáveis, segundo alguns cuidados devem ser tomados, como saber escolher alimentos, armazenar em local limpo e arejado, ter higiene na manipulação e preparação dos alimentos e preparar os sucos e as saladas no momento em que as refeições forem servidas. A área para o plantio do chuchuzeiro deve ter boa exposição ao sol e deve ser protegida de ventos fortes. O preparo do solo deve ser precedido de uma boa limpeza do terreno, para eliminar os materiais não incorporáveis e a fim de facilitar a coleta de amostras do solo para análise química. As amostras devem ser coletadas com antecedência mínima de 120 dias de plantio. O pH ideal do solo para o plantio do chuchu é de 7. Em caso de solos ácidos, a neutralização pode ser obtida com aplicação de calcário. Sua distribuição deve ser uniforme em toda a área de plantio. Metade da quantidade de calcário recomendada pela análise de solo deve ser incorporada aos 90 a 100 dias antes do plantio, através de uma aração a aproximadamente 30 centímetros de profundidade. A segunda metade deve ser distribuída entre 40 e 50 dias do plantio e incorporada por gradagem entre 15 a 20 centímetros de profundidade. Se ocorrer germinação intensa de plantas daninhas, convém fazer uma gradagem suplementar uns 20 dias antes do plantio, a fim de incorporá-las ao solo. Acompanhe agora o panorama agropecuário. O tempo mais seco e com longos períodos de insolação reduziu o teor de umidade nos solos e a evolução da semeadura do milho foi mais lenta a oeste do estado. Mesmo assim, 47% da área estimada inicialmente já foi implantada. O estande das lavouras em germinação e o desenvolvimento vegetativo está adequado. Entretanto, ainda percebe-se que o desenvolvimento inicial das plantas é mais lento em função das baixas temperaturas ocorridas nas últimas semanas. Nas lavouras com precipitações insuficientes, o manejo de plantas daninhas e a adubação em cobertura foram adiados devido à baixa umidade nos solos, aguardando novas chuvas para serem efetuados. Prosseguiu a semeadura do milho destinado à silagem, também em ritmo mais lento. Os produtores escalonam o plantio e esperam a recuperação dos teores ideais de umidade nos solos para prosseguir a operação. Na região administrativa da Emater de Erechim, foi efetuada a semeadura em 70% dos cerca de 18 mil hectares a serem cultivados com milho silagem. A expectativa é de incremento de aproximadamente 15% na área em relação à safra anterior. Na região de Pelotas, a implantação está em seu início e na de Porto Alegre, a proporção da semeadura é de 21% da área estimada. Na de Soledade, o plantio teve prosseguimento nas regiões de topografia mais alta, já que nas mais baixas a maior parte do milho para silagem já havia sido implantada. A tendência pelas previsões é de que o Rio Grande do Sul tenha uma primavera amena, dentro da normalidade, com declínio do fenômeno Laninha à medida que se aproxima o verão. E é sobre isso que fala o meteorologista da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Flávio Varone.
Bom, falar de clima é pouco difícil, né? Hoje, tanta informação que a gente tem, algumas desencontradas, outras não, né? Mas no Rio Grande do Sul, hoje, nos últimos anos, a gente estabeleceu dentro da Secretaria da Agricultura o que nós chamamos de Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos, que é um sistema próprio dentro da Secretaria, vinculado ao Departamento Vegetal. Faz o monitoramento das condições de tempo e clima no Rio Grande do Sul agora, e gera produtos específicos para o setor agropecuário, ou seja, a gente transforma a previsão do tempo em índices produtos aplicáveis realmente. O que nós tivemos, né, durante esses últimos meses, né? O inverno foi bem típico, se falava que ia ser um inverno muito seco, em função do Laninha, aí que eu falo das informações encontradas, por quê? Porque geralmente quando se fala Laninha, se tem seca, né? E no inverno o Laninha não tem influência, ninguém fala isso. O Laninha, ele tem muita influência na temperatura, por isso que nós tivemos um inverno bem mais frio e relativamente úmido, né? Em grande parte do estado. Então nós tivemos um inverno bem típico, o mês de julho foi realmente um mês mais úmido, né, em grande parte do estado, principalmente fronteira oeste, metade sul e zona sul do estado. E aí nós tivemos uma condição de chuva. Por que aconteceu isso? Tivemos alguns bloqueios da atmosfera que nós chamamos, tanto que a temperatura subiu bastante no norte do estado, né? Tivemos temperatura em torno de 30 graus. Nada fora do esperado, pessoal. Vamos, antes que alguém questione isso, não é fora do esperado. No inverno dá 30 graus, no inverno dá 35, em função desses bloqueios. Então, foi um mês bem típico para nós. Aconteceu isso. Agosto tivemos alguns momentos também de temperaturas mais altas, mas antes de passar de frentes frias. Então, com relação ao inverno, nós estamos tendo um inverno bem típico, né, bem favorável para as culturas de inverno que nós temos aí, né? E deve finalizar bem essa condição. A gente tem para previsão com relação à chuva, né? Agora eu vou falar um pouco mais dos três próximos meses, tá, pessoal? E vou dar uma esticada pro verão, que o verão tá muito longe. A gente tá vivendo realmente ainda o Laninha. O Laninha ainda tá em cima, tem a condição ainda de Laninha. E o Laninha deve apresentar uma condição de influência maior durante a primavera, realmente, né? Principalmente durante o mês de outubro. O outubro ligeiramente abaixo da média na maioria das regiões, né? Principalmente na faixa norte. Setembro e também novembro, a gente deve ter uma condição de chuva dentro da normalidade. E então, com relação à chuva, mesmo nos setores onde se espera que diminua a chuva, não se espera grandes estiagens, tá? Não é isso, não é grande estiagem. Laninha, ele está findando, a influência maior dele vai se dar ainda durante a primavera, mas durante o verão a gente já não deve ter mais o Laninha atuando. Então, quando se tem o verão, a condição regional é que predomina, né? Então, a gente deve ter um verão um pouco mais tranquilo do que o ano passado, bem mais tranquilo, né? Esperamos, né? Com relação à temperatura, né? Temperatura, a máxima agora em setembro deve ficar um pouquinho abaixo do normal, outubro acima e novembro também um pouquinho abaixo, né? Essas são projeções do nosso modelo que a gente tem dentro do CIMACO, é um modelo próprio ali que a gente está fazendo, modelo regional que está desenvolvendo para previsão de clima. Temperatura mínima também abaixo da normalidade, outubro próximo da média, né, em grande parte da metade sul, vamos dizer assim, litoral, né, e abaixo das demais regiões. Então, a tendência não é de uma primavera muito quente, né, a tendência é de uma primavera bem amena, com temperaturas bem próximas de um padrão mais normal, até tendendo um pouquinho mais, não para frio, né, a gente fala abaixo da média, mas não para frio, tá, pessoal? É uma tendência de diminuir um pouco a temperatura. Isso se vale principalmente durante o mês de outubro, quando a gente vai ter a sensação ainda de que o inverno vai se prolongar um pouco mais. E quando a gente tem influência do Laninha, as noites são mais secas, são menos úmidas, então todas a energia, todo o calor que é absorvido durante o dia na superfície da Terra, ela se perde rapidamente. Então, as noites devem ser mais frias, nós vamos ter uma sensação ainda durante a primavera que o inverno está mais prolongado, mas são noites que vão ser um pouquinho mais frias, tá? Então, a tendência é de que não falte água mesmo durante a primavera, mesmo que a gente tenha uma diminuição um pouco maior durante o mês de outubro e os sistemas comecem a passar normalmente por aqui. Com relação ao verão, tendência para o verão, como eu disse, a tendência é de declínio do Laninha. O Laninha realmente perdeu o sinal e não tem grande influência durante o verão. Até porque o Laninha, ele tem influência durante a primavera e início do verão só. Durante o próprio verão, não. O ano passado, a gente teve aquela estiagem, não em função do Laninha. A gente teve em função do equilíbrio da atmosfera, que nós tivemos muita chuva no sul, no Brasil central e no sudeste. Vocês lembram, né? A gente teve muita chuva lá, a configuração daquele corredor de umidade que vem da Amazônia ficou presente lá e nós não tivemos nada de umidade entrando aqui no estado durante o verão passado. Então, por isso, nós tivemos aquela estiagem muito forte, principalmente na metade norte e noroeste do estado. E aí, para o verão, a tendência é de normalidade. Então, a condição regional predomina, né? Quando diminui a chuva ali no Brasil central e no sudeste, as frentes passam por aqui e vão conseguir trazer alguma chuva. Eu acredito, não acredito em grandes estiagens durante o verão novamente. Claro que sempre é bom salientar o nosso maior problema. Claro que se você tem uma estiagem muito grande, muito ampla, não tem o que fazer. Porém, o nosso grande problema aqui no estado, eu costumo ressaltar sempre, é que as estiagens curtas é que podem ser problemas ilocalizados. Estiagem de 10, 15, até de 20 dias, às vezes, muito localizadas. E esses podem acontecer.
Conversamos hoje com o meteorologista Flávio Varone. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.